tá que nem você aí, ou que nem seu filho, né? Contando os dias pro final do semestre. Que legal, hein? Histórias de pais e filhos. Uma boa história relatada aí pelo Legião também que a gente ouve agora.
Rádio Metrópolis.
Família do Sítio, Caputino, Café do Sítio e muito mais para o Clécio Galvão, 3296. Ah, eu, Lucas Brema, tô de volta amanhã às 6, começa cedo, 6 da manhã, Metrópolis Rádio Show, com programação musical de Toninho Pop, com apoio da redação do Portal Metrópolis. Eles já estão por aqui. Hoje Estevão tá de férias, um recessozinho aí. Patrick Samartan, James Costa, Josi Silva, Bárbara Michelini e Márcia Paravise no Conexão Metrópolis.
Olá Brasília, 8 horas da manhã, começa agora o Conexão Metrópolis para você ficar muito bem informado com as principais notícias de momento. Começar a semana super informado aqui no Conexão Metrópolis, hoje 13 de julho de 2026. Está no ar o seu Conexão Metrópolis aqui na 104.1 FM. A partir de agora você fica muito bem informado com notícia, reportagem, prestação de serviço, atualização do portal Metrópolis também e, claro, a interação direta com o nosso ouvinte pelo 8220-1041. Se você é fora de Brasília também, seja muito bem-vindo, é só colocar o 61 na frente, tá? 619-8220-1041. A gente está aqui sempre disponível e você pode participar com a gente aqui no nosso Conexão. A gente começa com prestação de serviço para você que está saindo de casa, que está no carro ou no trabalho, e as informações vêm com o trânsito, com a Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Patrick, bom dia, bom dia a todos aí no estúdio. Meu primeiro destaque aqui no Conexão Metrópolis é pela BR-020, reflexo de um capotamento que aconteceu ainda na madrugada. Nesse ponto, não tem via marginal, mas assim que possível, seguir por essa rota alternativa facilita o acesso ao Colorado. Mais à frente, apesar do grande fluxo, sem retenção na chegada à Ponte do Bragueto. Consórcio Embracon, seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, James Costa abriu ali o microfone. Eu já aproveito para desejar um bom dia para Maísa. Bom dia para vocês também. Bárbara Michelini, tudo bem? Josi Silva.
Oi, Jô, seja muito bem-vindo.
Márcia Paravise.
Bom dia, Patrick, bem-vindo.
E apesar da sabotagem, James Costa, bom dia.
Bom dia, não seja bem-vindo.
Bem-vindo, boas-vindas pra ele, mas a gente deu bom dia, ao contrário do Estevão.
Pelo menos.
Não, mas imagina. Daqui a pouco a gente faz um pouco de Estevão também. Vamos desrepresar os ouvintes.
Gente, mas se você tá estranhando, o Patrick vai ficar essa semana com a gente. Estevão tirou uma semaninha de folga, bem merecida. Daqui a pouquinho ele tá de volta.
Um abraço para Estevão Damasio. Estarei com vocês aqui no Conexão essa semana e no Cornetada às 8 horas da noite. Hoje nós teremos de prêmio, portanto, par de ingressos para o cinema, mais camisa da Rádio Metrópolis. É aquele lookinho 2026. Camisa tá bonitona da Rádio Metrópolis.
Linda.
E a gente vai falar hoje sobre emenda parlamentar, que permite que o poder legislativo, responsável ali pela criação das leis, né, influencie na alocação de verbas federais. E na prática, um deputado ou senador, ele pode propor aí alterações, acréscimos, né, ou até direcionamento de recursos do orçamento público. Eu vou repetir, tá? Emenda parlamentar, deputado ou senador. Só que nos últimos dias, gente, além de todos os escândalos que volta e meia a gente fala aqui, né, relacionado a essas verbas, surgem escândalos de políticos que não têm mandato, mas têm poder sobre esses recursos. É responsável pela destinação de milhões de reais, dinheiro nosso, hein? Vamos lembrar disso. Só para colocar lenha nessa fogueira. Hoje, Transparência Brasil divulgou que a Câmara dos Deputados indica 1,3 bilhão de reais, bi com B, em emendas similares ao orçamento secreto, sem informar ao autor, ou seja, não se sabe quem foi que recebeu, quem foi que distribuiu, né? Nem quem propôs. Então a gente vai falar sobre isso. Na sua opinião, o que está errado, hein, em relação às emendas parlamentares? Se pudesse, você mudaria o quê? Vale lembrar, a emenda é legal, ela faz parte do escopo político brasileiro. A gente pode não concordar, mas infelizmente faz. E esse número aumentou muito nos últimos anos. Né?
Não, Patrick, e é meio, pra gente parece meio absurdo que, por exemplo, um deputado possa indicar uma verba parlamentar de repente pra uma empresa fake.
Exato.
E aí, quando é descoberto, ele diz: ai, mas eu não tenho nada a ver, eu indiquei, mas quem verifica isso é fulano, é ciclano, é beltrano, eu não tenho nada a ver, eu só indico. Mas como assim que você vai indicar uma verba parlamentar sem conhecer a empresa, sem conhecer o trabalho? Você vai mandar milhões de reais para essa empresa?
Exatamente.
Ah, eu achei o nome bonitinho, vou mandar. Não deveria ser assim.
E exemplo disso é a ONG do próprio ex-jogador Léo Moura. A gente vai falar sobre isso, que recebeu emendas parlamentares também em uma empresa fantasma, né? De uma empresa fantasma. Enfim, a gente vai debater, tem muita coisa a debater sobre emendas parlamentares e a gente vai trazer para vocês no Conexão de hoje. 8 horas e 5 minutos, vamos aos destaques de hoje. Bom, no nosso Conexão a gente fala: o governo Lula entra em semana decisiva de tarifaço sem acordo à vista.
Ainda no cenário nacional, o Ministério Público Federal investiga a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, por dificultar a concorrência e favorecer grandes empresas de ônibus. E aqui no DF, Ministério Público revela que pacientes enfrentam fila de até 9 anos por oftalmologia no Sistema Único de Saúde.
No sábado, a governadora Celina Leão afirmou que vai destinar 100 mil reais para unidades de saúde gastarem como quiserem.
A ideia seria garantir mais autonomia aos gestores para realizar, assim, pequenos serviços de manutenção.
E uma partida do Candangão Sub-20 foi encerrada por falta de atletas, devido ao número de expulsões. A gente continua falando sobre futebol, mais precisamente sobre a Copa do Mundo, porque essa edição tem muita seleção que já foi eliminada, né, Brasil? Mas que o país de origem está super orgulhoso.
No Egito, por exemplo, um empresário prometeu um carro da marca Mitsubishi para cada membro da delegação, desde jogadores até equipe médica, pela campanha.
Bom demais. E ainda falando do Mundial, hein, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que vai analisar a expansão do número de seleções, aumentar o número de seleções em Copas do Mundo de 48 para 64. Já na próxima, em 2030.
E da inteligência artificial, uma novidade boa contra o fogo. Uma tecnologia prevê queimadas na Amazônia 14 dias antes.
É isso, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis.
Muito bem, vamos só relembrar aqui o nosso prêmio de hoje, par de ingressos para o cinema mais camiseta Rádio Metrópolis. Posso só dar um recadinho rápido aqui, no início do Conexão? O nosso bolão dos corneteiros, bolão da Rádio Metrópolis da Copa do Mundo, ainda está rolando, viu? Muito obrigado, James Costa, como sempre, muito atento, rápido, ligeiro. É, e ele está já na fase final, viu? Está valendo um smartphone para você aí palpitar e concorrer a um smartphone de última geração. Se você quiser já mandar os seus palpites, mande para o Metrozap 8220-1041 a palavra bolão. E assim, James Costa manda para você aquele link direto para o formulário. Você palpita na hora e já concorre, portanto, a esse prêmio. Os jogos das primeiras semifinais, aliás, da primeira semifinal que acontece amanhã, França e Espanha, já está liberado. Durante o dia, a gente vai liberando também o jogo entre Argentina e Inglaterra. Fica ligado no nosso Instagram, @RadioMetrópolis.
Patrick, bom dia aos nossos ouvintes. Agora a gente falou sobre emendas, então vamos detalhar um pouquinho sobre esse tema.
Vamos.
O levantamento da Transparência Brasil, então, apontou que a Câmara destinou ali no ano passado 1,3 bilhão em emendas de comissão sem identificar, como a gente já falou, o parlamentar responsável pela indicação. Então, além de não identificar, né, qual, para onde, nem sequer o parlamentar é indicado, o que nos remete ao orçamento secreto.
E aí acho que falta muito, até, desculpa te cortar, Marcinha, vamos debater isso. Eu acho que falta muito uma fiscalização em todo o processo, né? É o processo de distribuição, é o processo de encaminhamento, de indicação, é o processo de recebimento e é o processo de atuação, né? De execução dessa emenda. Então, gente, a gente precisa, vou relembrar, tá? É dinheiro público, é dinheiro nosso. E a gente, como cidadão, precisa fiscalizar um pouco mais sobre isso também, né?
Pois é, Patrick, porque obviamente dentro do Congresso a gente não tem essa fiscalização. O Supremo está aí tentando fazer essa fiscalização, tentando fazer com que o processo se torne mais transparente, mas pelo que a gente está vendo, não está fazendo muito efeito.
Não está.
Bom, o valor correspondente são 1.341 emendas, o equivalente a 16% do total dessa modalidade. E segundo o estudo, as chamadas emendas de liderança, né, liderança, enfim, liderança do PL, liderança dos partidos, liderança de bancada evangélica, para a gente explicar para o nosso ouvinte. Então, de acordo, foram assinadas apenas pelos líderes partidários. Aí é que vem, sem a identificação do autor da indicação. 7 partidos utilizaram esse modelo. Vamos lá: PP, Progressista, União Brasil, Republicanos, PL, Avante, Podemos e Solidariedade. A maior parte dos recursos, mais de 818 milhões, saiu da Comissão de Saúde. Essa é uma, né, presidida pelo PL. A Comissão de Saúde é onde a gente mais vem acompanhando há tanto tempo esse tema. Sai as emendas que não se sabe para onde vão. O relatório também afirma que não foi possível rastrear o destino final de 821 milhões em emendas empenhada neste ano por mecanismos de identificação. Emenda empenhada é aquela que o governo é obrigado a pagar. Então, o governo foi obrigado a pagar 821 milhões de reais em emendas sem esse mecanismo de identificação. A Transparência Brasil avalia que o modelo mantém características semelhantes ao que a gente disse, extinto orçamento secreto, apesar da determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para que cada emenda tenha nome do parlamentar responsável, a entidade defende o fim das chamadas emendas de liderança e a criação de um identificador único para garantir a rastreabilidade dos recursos públicos. Eles vão cortar na própria carne?
Pois é, mas me espanta muito não ter. Isso é tão simples de resolver, né?
Não, é simples.
Me espanta muito não ter um cadastro ou alguma plataforma onde você faz ali, né? O cadastramento da emenda que você recebeu, quase que como uma assinatura digital, eletrônica. E para onde vai exatamente e que fique tudo isso muito bem registrado, né? Até para que nós, cidadãos, consigamos acompanhar tudo isso. E a gente já até falou muito sobre emendas parlamentares na última semana, mas trago aqui até outra reflexão. As emendas, elas são usadas também como barganha política, né? Então, se um estado ou um partido está precisando de um pouco mais de emenda, um pouco mais de dinheiro, mas o governo ou quem quer que seja precisa de um cargo ou de uma posição estratégica em que faz ali aquele, né, aquela a negociação, você usa a emenda como tipo de barganha. E eu trago aqui uma reflexão pra gente que é complicado, né? Quando a gente distribui uma emenda política do governo para os seus aliados, que são ali seus amigos, né? Que sabem.
As prefeituras, principalmente.
Prefeituras, que você até imagina para onde vai, né? Houve uma negociação, onde vai ser executado, aplicado, etc. É ok. Agora, quando é usado de barganha e você tem que usar esse dinheiro para um partido que não é seu aliado, que não é, né, ali exatamente a pessoa que você confia ou mais confia, você não sabe para onde vai aquele dinheiro. E quem mais sofre somos nós, né? Porque é um dinheiro que está sendo usado em bel prazer de nada, que a gente muitas vezes não sabe para onde vai. Então é complicado, viu, gente? É muito dinheiro gasto no governo hoje em dia.
Só mais um adendo, Patrick. Sim. Quantas emendas, quantas matérias a gente viu, inclusive fizemos aqui na Metrópolis, claro, de emendas destinadas para shows que não aconteceram.
Também, muitos.
Ou shows, né, que contratam os artistas que têm empresários políticos que destinaram essas verbas. A gente falou na semana retrasada de um político que destinou uma emenda parlamentar que contratou.
Eu não Gustavo me lembro.
Jonas, mas o Jonas Esticado, o empresário do Jonas, deputado.
Sim.
Destinou emendas parlamentares e as prefeituras contrataram diversos shows do cantor. Olha que beleza.
E qual maior
ele vai ser beneficiado?
Dele?
Qual é?
Investe em mim.
Ele seguiu a música direitinho, né?
Eu acho muito complicado também, Patrick. Eu acho que esse sistema todo tem que ser revisto. Porque a gente desburocratiza isso lá na ponta, né?
Sim.
Aonde se manda esse recurso. Mas chegar lá, por exemplo, num hospital, por exemplo, cadê que o gestor público vai ter acesso a essa verba diretamente para fazer um benefício ali imediato?
É
não. Esse dinheiro vai para algum lugar que não se sabe e como será gasto. Acompanhei uma vez um deputado falando lá na Câmara o seguinte, que ele tinha destinado um valor para um hospital, creio que lá no Mato Grosso do Sul, para uma causa específica. E aí, depois ele foi cobrado por pessoas, né, ativistas desse estado, em relação a, o senhor não falou que ia fazer alguma coisa? Mas eu mandei o valor. E aí, quando ele foi verificar, o que aconteceu com o dinheiro? Ele não foi gasto para aquilo que ele enviou.
Mas, gente, isso é tão absurdo, porque em qualquer tipo de empresa ou qualquer, existe um negocinho chamado nota fiscal.
Sim.
Onde você apresenta a nota fiscal e confirma, pelo menos, né, tenta confirmar, provar de que aquele dinheiro foi gasto exatamente com aquilo. Eu não sei por que não se coloca qualquer tipo de processo, de novo, desde a distribuição, a primeira distribuição da emenda até exatamente a execução. Isso a gente precisa saber o que está acontecendo, né?
Não adianta você destinar o valor, tem que ter uma fiscalização.
Exato.
Tem que comprovar ali por meio de algum processo. Gente, câmera fotográfica, tá no celular, tá na palma da mão.
Isso.
Tem que se comprovar que aquilo, de fato, foi recebido e como foi utilizado. Tem que ter pelo menos um retorno de foi proveitoso? Qual o resultado? Pra gente até reaver outras.
Ainda tem isso.
Tem que apresentar os resultados.
Isso,
olha,
isso.
Foi feito isso e como resultado nós temos isso. Vamos pegar o caso do Maranhão, gente. Esse mês foi destinado mais de 1 milhão para um determinado hospital e a pessoa me apresenta um celular de R$600. Olha, com a verba nós compramos um celular que vai otimizar. Gente, pelo amor de Deus. A gente tá falando de mais de R$1 milhão. Não me apresenta um celular, por favor.
Exatamente. Falta um pouquinho de cuidado com o nosso dinheiro. Bom, vamos lá. Manda aí, 8220041. Qual é a sua opinião sobre emendas parlamentares? 8 horas e 18 minutos, a gente vai com o trânsito agora em tempo real com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Patrick. As férias deram uma trégua na retenção nas imediações do viaduto Camargo Corrêa. Tanto a EPGU, próxima ao zoológico, quanto a EPAR, após o balão do aeroporto, apresentam bom fluxo para conectar com a área central de Brasília. Além disso, a sequência pelo Eixão Sul segue sem pontos de engarrafamento até a Galeria dos Estados. Garanta até 60% de desconto na Unip e aproveite condições especiais para começar sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, seu James.
Opa.
Dessa vez ele não deixou
o microfone. Tem uns ouvintes aí, seu James. Vamos ouvir.
Vamos agora, seu Patrick da Mara.
Bom dia, pessoal da Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Tudo bem? E aí, Patrick tá na área. Eu assisto o programa de toda a tarde.
Boa.
O Estevão é top, mas o Patrick também representa.
Tamo junto.
Ótima semana aí. Eu quero falar a respeito, vocês estão comentando aí das emendas, né?
Mandei.
É muito fácil, né, roubar no Brasil, né? Tanto direita como esquerda, não tem esse, né? Todos têm facilidade para desviar, e uns falam que desvia legalmente, né? Tenta ter uma desculpa, aí outros roubam na cara dura mesmo. Vai você tentar pegar um empréstimo num banco, tentar pegar alguma obra lá no governo. Vocês não exigem de você 50 mil documentos, 50 mil burocracia. É para eles, tudo é fácil.
É verdade. Eu tô assistindo agora a série Peaky Blinders, porque minha esposa não tinha assistido, eu tô assistindo de novo. E é impressionante como eu me vejo ali no cenário político brasileiro. Posso falar do Brasil, porque não sei exatamente, profundamente, dos outros países. Mas é impressionante. Rouba, faz tudo que tem que fazer, etc. Mas é pela causa. É pela causa, é por um bem maior. Mais um.
É isso.
Bom dia, moçada da Metrópolis.
Bom dia.
Eu tô vendo vocês aqui, liguei o rádio aqui logo cedo e eu vi vocês comentando a respeito de gasto público, quanto que a gente gasta, né?
Muito.
Com o que é público, né? E uma das coisas, na minha opinião, que eu gostaria de colocar também, além do que vocês já muito bem relataram aí.
Mandei.
É o salário astronômico de parlamentar, tá? Por deputado federal, distrital e senador. Isso é um absurdo. Um camarada ganhar R$47 mil, na maioria deles semi-analfabetos, tá, pô? Pra poder trabalhar 3 dias por semana. Isso é um tapa na cara do povo, tá,
pô? E ainda faltar,
e ainda tem gente que adora um tipo de funcionário público desse. Eu não dá pra me entender, viu, Estevão? Uma cachorrada dessa, um nome que eu relato. Cachorrada, tá, pô? E me desculpe aí o desabafo. Mas isso aí a gente tinha que mudar urgente. Isso aí, tá, na minha opinião, para que o nosso país, de fato, consiga respirar e, enfim, crescer de maneira ordenada, né, e justa.
Tá aí, ó, Alex. Pode desabafar à vontade, Alex. Oi, diga lá, Marcelo.
Patrick, só fazer uma correção. 3 dias não, tá? Porque eles começam na terça após o meio-dia e vão até quinta, no máximo meio-dia.
Ah, legal.
Então não dá 3 dias,
bacana,
tá?
Bacana.
Só essa correção. E não são o salário apenas um. Porque se a gente falar aqui de todas as verbas, a gente vai estragar a semana.
E eu ia falar também dos benefícios, né?
Todos as verbas, todos os... Até a Câmara ressasse, o Senado também, Tratamento dentário, gente, estético, tá?
Estético.
Aí, estético, dá pra fazer tudo.
Sabe o que me indigna? O professor, ele tem que fazer gambiarra na sala de aula pra ensinar o aluno, sei lá, alguma matéria específica, ele faz lá uma gambiarra, compra cartolina, ele compra cola, ele faz uma maquete, com o dinheiro dele, próprio, com a boa vontade dele, mas o deputado enche o tanque do carro tantas mil vezes no mês. Olha, tá aqui, eu quero meu dinheiro de volta. 100 mil reais em gasolina. E o professor fica fazendo gambiarra.
Pois
olha,
é. eu vou te contar. E tem gente que enche o tanque três vezes no dia. 8220.
Esse modelo.
1041, 8220, 1041. Faça como o Alex. Participe aqui do nosso Conexão Metrópolis.
Bom, falando nessas coisas que não dá pra entender, Patrick, pacientes aqui do Distrito Federal estão enfrentando uma fila de até 9 anos.
Que isso?
Por uma consulta em oftalmologia no Sistema Único de Saúde, o SUS.
Não, ficou cego já.
Fica cega. É. E aí o tratamento fica muito mais caro.
Meu Deus.
Esse é o caso, gente. Dados do Ministério Público do Distrito Federal mostram que 60 mil solicitações estão travadas. 60 mil pessoas estão aguardando atendimento em oftalmologia. O tempo médio de espera chega a 853 dias. E há pacientes que esperam desde 2017. Metade dessa fila é formada por idosos de 60 a 95 anos. Essa situação fica ainda mais dramática porque doenças como glaucoma, catarata, retinopatia diabética podem levar à cegueira sem diagnóstico precoce. Cerca de 4 mil pacientes estão na prioridade 1, que são os casos, Patrick, com risco de perda irreversível da visão. Mas eles acabam misturados na média geral de espera. Para tentar atendimento, 1.400 pacientes já entraram na justiça. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que vai ofertar mais de 46 mil vagas para diagnóstico oftalmológico completo e prevê uma redução no tempo médio de espera.
É, o que mais me deixa impressionado é que quando algum governo, tá? Não estou direcionando a nenhum. Algum governo diz assim, não, vamos zerar a fila. Ele consegue zerar. Quando quer, consegue zerar. Aí eu fico me perguntando, por que não faz isso o ano todo, né?
Pois é, um paciente esperando, Patrick, 9 anos para ser atendido, aí só quando ele é questionado pelo Ministério Público, de repente aparecem 46 mil vagas?
Pois é, exatamente. É o famoso reclame aqui da internet. É. Impressionante, né?
Gente, olha, não sei como é que tá a situação aí no seu estado, na sua região, mas caminhoneiros de todo o país programaram para hoje, mais cedo, uma paralisação nacional, tá? Ali nos principais portos de todo o Brasil. O movimento foi convocado pelo presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Ladim. O que que eles querem, gente? Pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pautar amanhã a votação da medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário. O presidente, né, o Wallace Aladim, diz que a medida é considerada essencial para garantir o cumprimento do piso do frete, ampliar a fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres e impedir a contratação de serviços por valores inferiores aos mínimos estabelecidos. Vamos relembrar que essa medida foi editada pelo governo federal em março deste ano, aprovada pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a votação no Senado antes de perder a validade, prevista para agora, dia 16 de julho. Então, eles estão apreensivos para que seja pautada essa medida. O texto torna obrigatório o registro das operações por meio de um código identificador da operação de transporte e prevê punições para quem contratar esse frete abaixo do valor estabelecido. A multa não é das mais baixas, não, viu? Pode chegar a R$1 milhão. Porque vai depender, assim, se a empresa é reincidente. Está contratando sempre ali, mais de uma vez, esse frete por um valor muito abaixo do piso estabelecido. E além disso, fica determinado também o pagamento do frete, que esse frete deve ser pago em 30 dias úteis e exige um adiantamento de no mínimo 70% para transportadores autônomos. A gente vai ficar acompanhando, a Márcia Paravisi vai trazer todos os desdobramentos amanhã.
Tá acompanhando tudo, Marcinha?
Vamos acompanhar amanhã.
Claro que está.
E eu até tinha visto aqui se tá na agenda, mas olha, até agora, do que eu vi no Senado não tem... Porque é o seguinte, gente.
Não tem previsão,
Senado,
né?
Não tem previsão. O Senado vai ficar devendo a PEC, a gente vai falar isso depois, mas enfim, o Senado está com a pauta paralisada.
Como diz meu querido amigo JP, que está ouvindo a gente, João Pedro Mello, um abraço, o Davi Alcolumbre sentou em cima das pautas bombas, né?
Total, sentou em cima do fim da PEC...
Da PEC da segurança,
do 6x1. E assim, tem. O que a gente está vendo aqui são MPs do ministério, de alguns ministérios, mas nenhuma que tenha a ver com os caminhoneiros, não. Pelo menos até agora que eu tô vendo aqui na agenda do Senado,
né? Tem que ver se a paralisação vai para frente. Se for para frente, a gente sabe que causa um transtorno danado.
Só que lembrando que eu trabalho no Congresso, encerra a próxima quinta-feira.
Aí é que tá, né, Márcio?
Exatamente.
Ah, vida boa, vida boa. Vamos aos nossos ouvintes. Vamos desrepresar os ouvintes, seu James Costa.
Agora, Patrick Damasio.
Bom dia, Patrick. Valdeci de Santa Maria.
Fala, Valdeci.
Rapaz, eu liguei no Conexão Metrópole. Nem reconheci você, Patrick. Você tá tão certo. O que houve, moço? Será que hoje eu vou ouvir Silvio Santos aqui no Conexão Metrópole? É brincadeira, viu, Patrick? Esse sucesso todo aí na Metrópole é porque você merece, viu?
Ô, rapaz, obrigado.
Ó, queria falar com você que fui lá no jogo do Cruzeiro, lá, meu amigo, cabeça grande. O Cruzeiro perdeu 3x1. Eu nem vi, Patrick.
Eu nem vi.
Mas é isso aí, vamos que vamos.
Boa.
Parabéns aí, viu, Patrick, pelo seu sucesso aí no Metrópole.
Isso, rapaz, obrigado.
E toca o barco aí em nome do Estevam aí, beleza?
Bom demais. Uma semaninha aqui na ausência do Estevam, mas é porque é outro público, né? O pessoal da manhã quer chegar no trabalho bem informado, quer saber tudo. Aí no bate-papo, no cornetado, a gente faz as nossas papagaiadas.
Quer dizer que lá você fica imitando o Silvio Santos?
Tem um monte de coisa lá. A partir de 6 horas,
o bate-papo. Até o final do programa você vai inventar o Silvio Santos.
É outro público.
Mas se o ouvinte pedir...
Não, ninguém pede não, ninguém vai pedir não.
O Alexandre, ele não quer. Faz pra gente, por favor.
Deixa com o Patrick.
Ah, o Alexandre.
Sim, a gente tem aqui
esse
um
fantástico.
Personal.
Esse é fantástico, já foi lá no bate-papo, que veio aqui no estúdio. Vamos lá, mais um.
Fala, Patrick.
Fala.
Coloca em pauta também os ortopedistas, gente. Eu tô há quase um ano e meio... E sim, esperando, e tem 18 mil pessoas na minha frente.
Meu Deus.
Será que eles vão fazer um mutirão, não, gente? Pergunta Celina aí, só vocês para ajudar a gente. Cláudio Paranoá, sempre ligado e participando com essa máquina.
Obrigado, Cláudio. Obrigado pela sua participação. Gente, é revoltante, né? Precisar de mutirão para ser atendido. É impressionante, impressionante. Bom, 8 horas e 30 minutos. Vamos a um rápido intervalo, mas é rápido, né, seu James?
Não vai demorar.
Vai demorar.
Não vai demorar. Vai demorar, seu James? Não. É rapidinho, a gente volta já com a conexão.
Vamos lá.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8h31.
Rádio Metrópolis. 104.1.
Se o seu time te fez passar raiva no fim de semana, respira. Hoje, às 8 horas da noite, tem cornetada, notícias, polêmica, risada e aquela opinião que você não tem coragem de falar, mas quer ouvir alguém falar. E ainda um quiz ao vivo, que te dá uma camisa de futebol toda semana. Cornetada, esporte sem mimimi. Hoje, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Metrópolis. Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do grupo Direcional.
A indústria tá... cada presente é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo dia a dia. A indústria é a gente que faz, a indústria é a gente que cria. A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente, a indústria é a gente que faz.
A indústria é cria, a indústria é mais.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Aê! Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Isso. Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo? Conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou estar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo!
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Conexão Metrópolis. Na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 8 horas e 34 minutinhos ao nosso Conexão Metrópolis, querendo saber de você hoje, nessa segunda-feira, 13 de julho de 2026, o que você acha, qual é a sua opinião em relação às emendas parlamentares, aquele dinheiro, bilhões, hein, bilhões, distribuídos a estados e municípios e a gente não sabe para onde vai. Valendo hoje, par de ingressos para o cinema, mais camiseta Rádio Metrópolis, camiseta tá bonitona.
Mas como você não aprendeu essa parte aí?
Ah, essa parte eu pequei, eu errei?
Mas não é engessado, fica à vontade para falar
não
do
é
que você
quiser.
Não é engessado.
Porque já virou negócio aqui, estão falando de saúde agora.
Pode falar de qualquer
coisa. Ah, não, é, exatamente. Fiquem à vontade para comentar qualquer pauta que a gente traz aqui, vamos lá.
Bom dia, Metrópolis.
Dia.
Bom dia. São Renato de Santa Maria. Rapaz, só fortalecendo aí sobre a questão do pessoal fazer essas cirurgias de vista. Rapaz, eu botei meu nome no SUS pra fazer uma cirurgia de vasectomia. Já tem uma menina, vai fazer 4 anos.
Ai, meu Deus do céu.
Não sei nem o que fazer, mas tem que fazer particular agora, particular, porque se for esperar pelo governo, eu vou encher a casa de menina.
Meu Deus. Ó, tem que fazer o seguinte: tenta agora, tem aquele.
Televisão fala... ajuda.
Não, mas agora tem aquele novo DIU, né? Tem aquele.
Maratona.
Ah, o chip, né?
É o Implanon. Certo. Verdade. Que o governo disse desde o ano passado que estaria disponível no começo desse ano em todos os postos de saúde via SUS, porque na rede particular ele custa ali R$ 4.500, R$ 5.000, mas está disponível no SUS. O negócio é encontrar. Porque eu conheço muita gente que foi, ainda não chegou aqui. E a gente tá na capital do país. Você imagina em outras regiões, tá?
É, mas a televisão também ajuda um pouquinho, é de graça. Alô, Neymar, precisa de um desse também, viu? Vou fazer uma dessa aí, meu filho. Já são 5 aí na sua família. 8220041, vamos lá, mais um.
Bom dia, Metrópolis FM, por aqui, Leonardo.
Fala, Leonardo.
Realmente, a saúde do Distrito Federal, cada dia pior. Eu lembro que na década de 80, 90, você quebrava uma perna, você ia no hospital, conseguia ser engessado rapidamente, tomava injeção, precisasse ser medicado na hora. Hoje em dia é uma via crucis. E esse pessoal que diz que ama o SUS, pode observar, todos eles têm plano de saúde. Um abraço!
Valeu, um abraço para você, obrigado pela sua participação.
Ô Patrick, a gente vai fazer agora uma tradicional ronda pelos hospitais públicos aqui do Distrito Federal para saber como é que tá a fila de atendimento. É uma demanda aqui dos nossos ouvintes, eles cobram todo santo dia. Neste momento, Patrick, o hospital que tem mais pacientes aguardando atendimento é o Hospital Regional do Gama. São 66 pacientes e a primeira fila é a de ortopedia, viu? Dos 66, são 50 pacientes aguardando por ortopedia. Na sequência, o Hospital Regional de Taguatinga tem 63 pacientes aguardando atendimento. Por lá, é a Clínica Médica que está em primeiro lugar, mas quase empatado com ortopedia, viu? Clínica Médica, 23 pessoas aguardando e ortopedia, 21 pessoas. No Hospital Regional de Ceilândia, tem 26 pacientes aguardando atendimento. Por lá, a ortopedia também está em primeiro lugar. No Agarram, tem 17. Hospital Regional de Sobradinho, 4 pessoas aguardando atendimento. Hospital Regional do Paranoá, 25. HMIB 2, Hospital São Vicente de Paula 4 e também temos aqui no Hospital Regional do Guará, 2 pessoas aguardando atendimento. Quem quiser dar uma olhadinha nessa fila de espera antes de sair de casa para ver onde é que vai ter um atendimento, uma fila menor, dá uma olhadinha no portal clst.saude.df.gov.br. Patrick.
Muito bem, participe aí com a gente, 8220-1041.
Agora a gente fala sobre o caso do publicitário Thiago Miranda. Ele teve o passaporte apreendido por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele foi alvo, gente, na semana passada, da 10ª fase da Operação Compliance Zero. Lembra? Que investiga o Banco Master. Sim. Enfim, ele é suspeito de coordenar uma ação em redes sociais a favor do Banco Master, voltada a comprometer a credibilidade e a reputação do Banco Central. A polícia investiga se ele faz parte dessa organização criminosa, que eles contratavam influenciadores para intimidar jornalistas, falar mal do Banco Central, enfim, tinha até ali uma tal de uma cláusula de confidencialidade, eles não podiam revelar para ninguém. E tem gente que fala que foi contratado, mas não sabia do que se tratava por conta dessa cláusula de confidencialidade.
Sim.
Só depois é que ficava sabendo do que se tratava. Thiago é dono do Miranda Comunicação, conhecida também como agência MIT. Em depoimento à polícia, em março, ele negou que tenha contratado influencers para atacar autoridades ou órgãos de Estado e afirmou que o trabalho era para reconstrução reputacional da imagem do dono do Banco Master. Não era para atacar ninguém, era apenas para melhorar a imagem do banco. Não era para falar mal do Banco Central, mas não era isso que a gente via nas redes sociais, né? É. Por exemplo, tem um criador de conteúdo lá de São Paulo que diz que foi contratado para fazer um post de quase R$8.000. Aí ele fez lá o post e tudo tal, fazendo críticas ao Banco Central. Depois, ele disse que a agência do Thiago chegou e falou: olha, a gente está aqui com um contrato de 3 meses, no valor de R$188.000. Mas ele, dizendo, esse influencer, não teria topado prolongar esse contrato. Mas há relatos de gente que recebeu valores bem vultuosos. Porque, de acordo com a investigação, ia ali baseado na quantidade de seguidores que você tinha. Quanto mais seguidores, né, quanto mais engajamento, mais visualização o influencer tinha, maior era o cachê. E tem muita gente envolvida, a polícia ainda investiga essa suposta organização criminosa que contratava esses influencers. Passaporte apreendido, ou seja, não pode sair do país.
Me surpreende demais, né, gente, a situação do Banco Master, que ainda está em atuação, mesmo com o Daniel Vorcaro aí na prisão. E, né, a gente vê, como a própria Josi, né, você mesmo falou, Josi, valores voluptuosos, como é que você falou? Bonito isso, voluptuosos?
Eu diria vultuosos.
Ah, é vultuosos?
Eu falei vultuosos.
Ah, não, então não sei, então eu sei.
Olha os valores, Patrick, altos valores.
Não foi nem pra te corrigir, foi na verdade que eu ouvi mesmo. Esses valores robustos, pronto, vamos mudar. É muito dinheiro, né? Pra tentar ou calar ou incentivar pessoas a falar bem ou mal de alguém. Impressionante. Bom, tem gente na linha, né? Tem gente na linha. A gente tem a defensora pública aqui do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da DPDF, Rafaela Mitri, que vai falar com a gente. Meus amigos, o DF registrou 28 vítimas de feminicídio em 2025. E só nos primeiros 3 meses de 2026 foram 6 casos. Mas o número de vítimas indiretas desses casos é bem maior, tá? Então a gente vai conversar agora sobre esse assunto exatamente com a Rafaela Mitri, né? Rafaela, boa noite, seja bem-vinda ao Conexão Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Me desculpe, Rafaela, eu tô acostumada no automático e eu quase falei bate-papo ainda. Acontece. Esse é o nosso outro programa das 6 que eu apresento. Rafaela, bom dia. Explica pra gente quais foram as medidas judiciais e extrajudiciais aí adotadas num caso específico que a gente vem aqui tratando, né? Assistência à criança em situação de vulnerabilidade. Como é que funciona? Quem são as vítimas diretas ou indiretas que precisam de acolhimento imediato nessas situações?
O feminicídio, quando ele ocorre, né, ele gera danos imensos à família dessa mulher. E muitas vezes essas mulheres, elas são mães solo, que cuidam das suas crianças, que têm filhos e não têm muitas vezes o apoio do genitor, seja porque ele foi o autor do crime de feminicídio ou então porque simplesmente já abandonou a família. Então, quando o feminicídio ocorre, essa violência não se encerra, ela continua produzindo efeitos em relação aos filhos, que passam a enfrentar muitas dificuldades, instabilidade emocional, mudança de residência, perda afetiva, porque a mãe era aquela pessoa de referência na vida daquela criança, e a defensoria atua para acolher essas crianças, toda a rede atua para acolher essas crianças e permitir que elas possam reconstruir as suas vidas depois de um crime tão bárbaro como o feminicídio.
E a gente precisa até tocar nesse ponto, né? As crianças que perdem a mãe pro feminicídio, ela é afetada diretamente, inclusive, no desenvolvimento delas, né? Como é que a defensoria, ela identifica na prática essas crianças e como é que faz essa atuação?
Quando ocorre um feminicídio, a rede toda já procura os familiares dessa mulher para prestar toda assistência após o fato. E aí, em relação às crianças, aos órfãos do feminicídio, no Distrito Federal existe um programa chamado Programa Acolher Eles e Elas, que é um programa de acolhimento dessas crianças que presta tanto apoio psicossocial, então tratar os traumas desse fato, tratar o emocional dessa criança, fazer o acompanhamento em relação a diversos transtornos que podem vir desse fato, como transtorno de estresse pós-traumático, culpa, medo. Muitas vezes essa criança também é vítima também é vítima desses atos de violência, porque muitas vezes essas crianças eram usadas para produzir violências contra a mãe. Existe a violência vicária, que a gente chama, que é a violência que o ofensor pratica por meio da criança. Então, a gente presta esse apoio emocional e também faz o acompanhamento dessa família e presta o apoio financeiro no valor de um salário mínimo.
E esse auxílio de um salário mínimo, ele garante a subsistência, mas ele não devolve a infância dessa criança,
né? E é muito,
né,
pouco, né? Vamos ressaltar isso. É um salário mínimo para tudo que essa criança passou.
Quem tem filho sabe que não dá para bancar, né? Às vezes, o mínimo, o básico. Mas que tipo de acompanhamento psicossocial, escolar, familiar está previsto para evitar que essas crianças repitam ciclos de violência ou desenvolvam traumas a longo prazo?
Sem dúvidas. Ela é acompanhada pelo Direito Delas, que é uma instituição que faz todo esse acompanhamento psicossocial. Há uma atuação do Estado para que ela frequente a escola. Então, a gente adota medidas ali para ver qual é a escola mais próxima do bairro dela. Se ela não está indo na escola, o que está acontecendo? A gente faz a busca ativa dessa criança, faz a proteção no sentido de ver quem é a pessoa naquela família que pode assumir os cuidados dessa criança. Mas, sem dúvidas, a perda da mãe produz efeitos muito, muito significativos na vida dessas crianças, dessa família, na verdade, porque muitas vezes é a mãe que é o esteio dessa família, é a principal fonte de sustento. São mães solos que sustentam sozinhas suas crianças. Na defensoria a gente vê pensões contra genitores num valor de 30% do salário mínimo. Tudo é muito baixo. Quem sustenta essa criança são essas mães. Então, sem dúvidas, apesar dessas medidas, ainda há uma necessidade muito grande de trazer ainda mais acolhimento para essas crianças e adolescentes que perdem as suas mães.
Rafaela, bom dia. Josi falando. Você está falando do acompanhamento escolar, enfim, familiar. Quanto tempo? Quanto tempo essa criança vai ser assistida? E outra coisa, para a gente falar que antes de chegar o feminicídio, existem algumas ações que a gente pode realizar, inclusive a mulher, né?
De prevenção.
De prevenção. A gente fala muito assim, às vezes o ouvinte fala, mas se denunciar é pior. É o contrário, gente. As estatísticas indicam que se você denuncia, é melhor do que você ficar calada, né, Rafaela?
Com certeza. Primeiro, em relação à questão das crianças, elas são acompanhadas até 18 anos e, se ainda existir vulnerabilidades, até os 21 anos. Então, é um acompanhamento contínuo até essa criança ali atingir a maioridade. É importante falar que aqui no Distrito Federal ainda existem 144 crianças que não foram alcançadas por esse programa. E essas crianças ou se mudaram, mas muitas delas, muitas vezes, estão no sistema prisional ou estão em situação de rua. Então, o que demonstra o quanto esse ato produz de violência e de consequências na vida dessas crianças e adolescentes. Sobre a questão do feminicídio, a gente tem que ressaltar que o feminicídio é uma tragédia anunciada, é um crime anunciado. Porque existe um histórico de violência na vida dessa mulher que vai se agravando com o tempo. Por muitos motivos, essa mulher se mantém nessa relação, por dependência emocional, por dependência financeira, por medo de ficar sozinha com os filhos, medo até mesmo do julgamento da família, da rede da rede dessa mulher, de vizinhos. Então é importante que todo mundo se mantenha muito atento, porque quando acontece esse fato, muita gente fala, mas ela passava por isso, sabia que ela passava pela situação de violência. E é um dever de todos enfrentar a violência doméstica. Então, prestar apoio a essa mulher. Muitas vezes a gente vê atos de violência sendo relativizados, sendo minimizados, naturalizados, falando que é só um ciúme bobo, que é uma demonstração de amor, quando na verdade são atos de controle e que vão se agravando com o tempo até que pode ocorrer um feminicídio. Então, é um crime anunciado. Antes disso, existe uma história de violência, e que é importante falar que muitas vezes essa violência não é denunciada. Então, a maioria dos casos de feminicídio, a mulher nunca tinha não tinha medida protetiva, nunca tinha ido registrar uma ocorrência. Então, o que mostra que essas mulheres que vão, procuram proteção, buscam medidas protetivas, elas são efetivamente protegidas e se evita de ocorrer esse crime.
Rafaela, bom dia. Márcia falando. Rafaela, o Distrito Federal tem aí cerca de 320 órfãos de feminicídios desde 2015, mas nem todos chegaram ao programa. Então, quais são os principais gargalos, seja na busca ativa, na documentação exigida, na rede de proteção, que ainda impedem que essas crianças sejam alcançadas em tempo hábil? E na sua avaliação, o que precisa mudar em lei, política pública, em articulação institucional, para que a resposta do Estado a casos como esse deixe de ser pontual e se torne estrutural?
Obrigada pela pergunta. Sobre a questão da busca ativa, logo que saiu esse programa, foi feita uma busca ativa em relação a todos os casos de feminicídio que tinham ocorrido depois de 2015, né, que foi a data da lei. Então, foi feita a busca ativa dessas crianças. Ainda existem 144, como eu falei. Os gargalos são que muitas vezes essa criança já saiu do Distrito Federal. E é importante falar que em relação a essas crianças, no Distrito Federal a gente tem um programa Acolher Eles e Elas, que é esse programa do Distrito Federal. Mas, a nível nacional, a criança pode obter o benefício do INSS. Então, também existe o benefício federal do órfão do feminicídio, que é solicitado por meio do INSS. Então, essas crianças que estão em outro estado, mas existem também casos de adolescentes que estão passando por alguma medida socioeducativa. Também em relação a esses traumas, essa questão da perda da convivência familiar traz para a vida desse adolescente. Crianças ou adolescentes em situação de rua, então muitas crianças ainda não foram identificadas. Existe um trabalho hoje.